Inquérito 207, bobina 78, Ruth Moléria Amaral Picardi, 53 anos, 28/6/74, área semântica 4. Pergunto, o que você acha que é necessário para a construção de uma casa?
Menos material, né? De boa qualidade.
Que tipo de material que você acha que seria necessário?
Tipo, em geral, para se construir, não. Tijolos, é lógico. Areia, cimento, cal, piso.
Os funcionários que você acha que teriam que trabalhar na construção dessa casa?
Os funcionários seriam o construtor e os operários. Dos operários seriam pedreiros, serventes.
E qual a primeira. Quem a senhora chamaria primeiro para orientar se a senhora fosse construir uma casa?
Naturalmente, o engenheiro, né, para ver o terreno e avaliar as condições do terreno e fazer a planta mais adequada.
Você sabe quais as ferramentas que são utilizadas por esse profissional?
A picareta e etc. Um monte de coisa.
Você poderia dizer para a gente quais as repartições que existem dentro de uma casa?
Os dormitórios de uma residência. Dormitórios, os banheiros, salas, salas de visitas, salas de jantar, salas de música, escritórios, copa, cozinha, as garagens, quintal, jardim.
Se a senhora fosse construir uma casa de campo, como seria essa casa?
Uma casa de campo seria num terreno grande, bastante jardim, né? Especialmente gramado, num estilo assim europeu, de telhados altos e uma divisão bem prática, né? Que desce para bastante jardim, especialmente o jardim.
Chavas de flores. Você poderia dizer para a gente qual é o estilo de casa que a senhora mais gosta?
Bom, toda casa, todos os estilos eu acho interessante, né? Dependendo de. O mais importante são as acomodações. O estilo em si é diferente. Normando é muito bonito. Até o moderno em cimento armado do Delamana está sendo apreciado. Só.
Poderia descrever para a gente o estilo colonial, se será?
O estilo colonial é interessante, é lindo, é cômodo, um pouco triste, muito escuro, né? Eu aprecio mais ambientes claros, especialmente pintado o máximo em branco.
Você sabe como é que é o estilo colonial?
O colonial brasileiro? Eu conheço. Conheço bem. Mas é como eu digo, eu acho um estilo muito sóbrio, muito triste para moradia. Eu não escolheria para minha residência.
E qual é o estilo preferido para a senhora, para a sua residência?
Eu gosto do estilo moderno e esse estilo de casa é bastante envidraçada, com jardins internos e externos, mobília simples em tons coloridos, especialmente os laqueados em branco.
O que você acha fundamental para ser dentro de uma casa, para maior comodidade?
As poltronas. Poltronas, sofás. E ambiente panorâmico, que é o ideal. Né? É, muitos quadros, muitos enfeites são cansativos. O ideal é o ambiente panorâmico.
Como é que será decorado a sua casa?
Se eu fosse fazer agora, né? Como eu descrevi, né? Casa bastante envidraçada, com bastante jardins internos e externos e móveis laqueados em branco.
E quais os profissionais que a senhora chamaria que a senhora acha que são fundamentais para essa construção?
A senhora queria o nome do engenheiro?
Não, os profissionais. Pela profissão, não precisaria ser o nome, não.
Bom, o principal seria um engenheiro que goste do estilo moderno, desse estilo envidraçado. É, o construtor seria a indicação dele. Afinal, todas as pessoas que trabalham nesse estilo é indicado pelo próprio engenheiro, né?
Eu já não tomaria providência nenhuma, deixaria tudo, mas não exigiria.
Não, de maneira nenhuma. Eu gosto muito de participar nessas coisas. Sou, apesar de médica, gosto de procurar até o pedreiro e o servente.
Ah, é?
E gasto bastante tempo nisso.
Você vai ser conversando?
Faço questão.
A senhora chamou um por um?
Faço questão porque eu gosto de mão de obra aprimorada. Em São Paulo é fácil encontrar, mas dá bastante trabalho, né?
E a senhora acha que atualmente há mais facilidade para uma dona de casa ou a senhora acha que antes ela tinha mais facilidade para realizar o serviço doméstico?
Eu acho que agora é mais difícil.
Por quê?
Porque a vida está complicando-se cada vez mais. As residências hoje são verdadeiros laboratórios complicados. Já procurou uma panela numa cozinha moderna? Já procurou? Tudo armário embutido, portas fechadas. É uma vida bastante difícil. E o defeito maior está as mulheres entregarem para os homens essas planificações. O homem participa muito disso, na construção, na decoração e no arranjo de uma casa, desconhecendo a vida que se leva dentro dela. Mulher tem muito que trabalhar sempre.
Doutora Ruth, quais os utensílios que a senhora acha que são fundamentais para uma dona de casa?
Máquina de costura, é importante. Batedeiras, aspirador de pó, todos os eletrodomésticos em geral, né?
E a senhora acha que esses eletrodomésticos facilitaram o serviço da mulher?
Complicaram, né? Alguns são úteis e são práticos. Mas se for lançar mão de todos que existem na vida, não há possibilidade de se viver. Demais. Uma superprodução de invenções absurdas que torna a vida caseira impossível.
Como é que a senhora considera uma casa bem mobiliada, bem decorada? O que é que ela precisa ter?
O essencial e o mínimo de objetos minúsculos e desnecessários para evitar excesso de trabalho, de tirar poeiras e etc.
Será que você escreveu para a gente uma sala de estudo? O que existe dentro de uma sala de estudo?
Não. Além de uma mesa muito boa, numa altura ótima, cadeiras bem confortáveis, em que a gente não fique com dores de costas, né? Em biblioteca, mesas auxiliares, gravador, né? O gravador hoje é indispensável. No meu tempo não precisava. Hoje é indispensável o gravador. Um pouco de música, né? Ar-condicionado, não. Não gosto. Gosto? O ar-condicionado refrigera demais o ambiente. Nem em sala de cirurgia é interessante. Em geral, a gente sai resfriado, rouco. O ar-condicionado em São Paulo ainda não é bem adaptado ao nosso meio.
Você sabe o que poderia existir dentro de uma casa, no inverno, para aquecer o ambiente? O que você usaria?
O aquecedor elétrico é interessante. Quando bem colocado, ele é interessante.
Mesmo numa casa de campo?
Se tiver eletricidade, né? Se não, precisa ser a lareira. Coisa que se usa muito pouco, né? Em São Paulo.
Você já tem alguma casa de campo?
Eu tenho casa de campo em Serra Negra. Muito boa, por sinal.
Como é que é essa casa?
É uma casa térrea, grande, 4 dormitórios, 2 livings, copa, cozinha, área de serviço bem grande e é todo decorado em branco, como eu gosto. Bastante quadros e muita flor.
É isso que eu estou
tendo um balanço desses suspensos. Tem uma sala com balanços suspensos de vinho, com flores decoradas, muito bonita.
E qual é a diferença que a senhora encontra entre a casa de campo e a da capitão?
Bom, primeiro ruído, né? Lá não há ruído. Em geral, céu azul, silêncio, arruma-se tempo para assistir missa todos os domingos, coisa que aqui é impraticável. E ar puro, né? É o povo mais tranquilo, mais tempo para bate-papo. Mais tempo para música, mais tempo para se passear a pé. Além do mercado lá, que é muito interessante, né? Lá, Serra Negra, por exemplo, tem manufaturas excelentes. Em couro, em vinho, em madeira, artesanato. O artesanato de Serra Negra é um artesanato que deve ser conhecido por todos. Serra Negra, além de ser uma cidade do circuito das estâncias climatéricas e hidrominerais, tem a parte de artesanato que é maravilhosa. Bordados, roupas infantis, calçados, bolsas em couro, especialmente móveis. Itatiba, que é uma cidade próxima, Amparo na parte de bordados, enxovais para noivas. É uma zona maravilhosa. E Lindóia, que é uma cidade próxima, que tem um belíssimo instituto de hidroterapia, que é do governo do estado. E é uma cidade super decorada em estilo europeu e extremamente florida. Espetáculo. E o que tem de pintores lá também é muito interessante. Serra Negra tem o Rádio Hotel, que tem uma pinacoteca muito interessante. E a cidade possui um número enorme de pintores, tanto em pinturas em tela como em pinturas em cerâmicas, em louça. O artesanato é um dos melhores que eu conheço no país.
Doutora Ruth, a senhora nota muita diferença das casas atualmente, dessa arquitetura moderna, com as anteriores?
Extremamente. Especialmente essas construções
feito assim, cimento, né? Essas cimentos lisas, né? Que são casas extremamente frias, escuras e com pouco interesse na parte de saúde, eu não acho interessante. Não sei se vocês têm visto.
Sim.
A faculdade, por exemplo, de medicina de São Bernardo é toda em cimento. É um ambiente horrível de se estudar. Horrível. Completamente diferente da faculdade de medicina da USP, né? Que é uma faculdade em meio de salas amplas, quentes, com cortinas e tapetes. É um outro ambiente.
Doutora Ruth, e para quem tem muitos filhos, qual é o tipo de casa que a senhora acha que seria ideal para a comodidade deles?
Bom, é uma casa térrea, não é? Especialmente pelo menos com um andar só, um sobrado simples, com bastante área de quintal, com bastante gramado, né? É uma coisa indispensável. Não gosto de apartamentos. Não gosto mesmo. Nem para fim de semana, nem para férias.
Nunca moro em apartamento?
Não, não gosto e desaconselho a qualquer pessoa a morar em apartamento.
E por quê?
Por uma série de inconvenientes. A pessoa dentro de um apartamento, ela sente-se muito isolada, muito segregada ao ambiente exterior. Ela fica confinada a aqueles metros quadrados e o jeito é sair para a rua. Ela não tem o que fazer. O apartamento, no meu ponto de vista, é prático para a pessoa que trabalha muitas horas e quer um local apenas para repouso noturno.
Então, mesmo com criança, só não aconselharia apartamento?
Nem com criança, nem sem criança. O apartamento é uma aberração da arquitetura moderna. É um absurdo que não chega-se a entender o porquê deste hábito moderno. São Paulo é uma área extensa, é uma cidade plana, cheia de possibilidades de terrenos extensos. Não há razão de nenhuma família se confinar num apartamento.
Dona Ruth, o que a senhora acha que é necessário para manter sempre o jardim em ordem?
Ah, um ótimo jardineiro, coisa que não é fácil.
Ela deve se preocupar muito com isso, né? Porque tem bastante flores e jardim.
Bom, me preocupo porque, além de ter a residência, tenho consultório e tenho casa de campo e tudo isso, sempre tem um jardim para se cuidar.
E além do jardineiro, Izzy, o que o jardineiro precisa fazer para manter sempre o jardim em ordem?
Pelo menos bastante água, né? Água, mangueiras e sementes boas e o interesse do próprio dono em tornar o ambiente melhor.
Uhum. Na sua casa de campo, quem é que cuida de lá? Porque só fica mais tempo aqui, né? Quem é que cuida lá para a
toda semana? Tem caseiro. Tem caseiro. Tem uma família que cuida. Eu tenho cinco casas de campo, uma em cada lugar. Não gosto de hotel. Então, tenho Serra Negra, tenho junto ao zoológico aqui no Jabaquara, perto do Jardim Botânico, que, por sinal, é um ponto muito... Conhece? Onde estão fazendo a Secretaria de Agricultura. Eu tenho uma chacrinha ali. Tenho junto de Interlagos. E tenho junto do mar, em São Vicente.
Uhum. Mais esta residência. É que tem muita coisa para fazer.
Uhum. Não dá tempo, né?
Não, dá sim. Como é que não?
Dá tempo?
Dá.
A senhora tem tempo para cuidar de todos?
Cuido, como é que não? A gente cuida, porque cada fim de semana você vai numa, né? Além de variar o lugar, você vê coisas novas, porque aqui em geral o povo reclama, ah, uma casa de campo cansa, porque vai, fica com aquele único passeio, né? Então você tendo diversos pontos seus, um na praia, outro numa zona de artesanato, como é a Serra Negra, que é um ponto turístico maravilhoso. E a gente varia bastante. E não fica sujeito a hotéis, a outras coisas que tiram um pouco a liberdade, né?
O que você acha que é fundamental do que diz respeito aos objetos de limpeza que tem que ter numa casa?
O indispensável é água e sabão. Agora, esse mínimo produto é um desastre, né? Tem mínimo produto para limpeza. O que eu acho uma coisa muito desagradável. Especialmente quando tem uma faxineira que ela chega e começa a fazer a relação dos pedidos para a limpeza. No caso, não vou enumerar, não é? É do conhecimento de vocês.
E, tirando essa parte de detergente, preparados e tal, quais outros utensílios você acha que são importantes?
Para a limpeza?
É.
Um bom aspirador de pó, água, sabão, que é o essencial. Me enxeradeira.
E quais os móveis que a senhora acha que são essenciais para uma casa? Tanto na casa de campo como aqui.
Terem umas poltronas boas, né? Boas poltronas. Uma sala de música, que é muito bom ter um ambiente de música, é um tanto isolado, né? Porque há os que gostam de ouvir música sem ruídos exteriores. Sala de leitura é muito importante. Em geral, na casa de campo, sempre tem a sala de leitura, porque os filhos estudam e todos levam tarefas para fim de semana, né? Então, sempre tem que estudar alguma coisa, preparar alguma matéria.
O que você acha que é importante ter dentro de um banheiro como objetos de uso?
Boas toalhas, escova de dente e um bom sabonete.
Sabonete não falha, né?
É.
E para uma cozinha, doutora Ruth? A senhora que é dona de casa.
Cozinha. Paneleiro. Um freezer hoje está sendo indispensável para não se fazer compras muitas vezes, né? Uma boa geladeira. E armários embutidos que sejam de portas envidraçadas, para não se perder tempo de procurar uma panela ou uma caneca, né?
E no quarto?
Dormitório simples, né? No quarto de dormir, uma cama bem confortável, criado mudo, chega. E o quarto de vestir com seu close e banheiro.
E sobre o soalho, a senhora colocaria alguma coisa?
Soalho eu gosto muito do Ipox ou Sinteco.
A senhora não usa mais nada além de Sinteco?
Algum tapete, mas não em grande extensão. Eu gosto de tapetes pequenos, justamente para evitar muito trabalho, né? Tapete dá muito trabalho para conservação.
E na sua casa, na praia, também a senhora usa as mesmas coisas que a senhora usa aqui?
Na praia, o piso é de lajota colonial. E pouco tapete, por justamente ser praia, não é? Lugar em que sobe com pé úmido, sapato úmido, né? Bons banheiros, né? E um bom living, 3 dormitórios simples. Não tem tanto luxo, né? Ali o que vale mais é a vista do living, dirigida para a Baía de San Vicente, que é muito interessante.
A senhora que acompanha o estudo dos seus filhos, a senhora consegue fazer uma distinção entre o estudo da sua época e o estudo de hoje em dia?
Eu não notei diferença nenhuma. Apesar de dizerem que é diferente, eu não noto diferença nenhuma. Eu sou formada no ano de 1948, quando eu estava na faculdade, já tínhamos o gravador. E as aulas já eram gravadas, já eram apostiladas e não vi diferença nenhuma. Não reconheço diferença. Apesar da juventude achar que a nossa geração já seja uma geração já com hábitos antigos, mas eu não vejo nada de diferença.
Nem quanto ao sistema de ensino?
Não. Não noto diferença nenhuma. O nosso curso médico foi excelente. Comparando com o curso médico que minha filha está tendo atualmente, que está no 5º ano médico, eu acho o meu melhor. Foi super. Embora eu fui aluna da USP, e ela é de uma faculdade nova, que é a Faculdade de Santo Amaro. Mas o nosso curso foi superior em total. Especialmente os professores eram efetivos nas cátedras, em tempo integral. Então, nós tínhamos em cada catedrático uma figura além de simbólica, um professor às ordens a qualquer horário dentro do expediente normal de 8 horas. Coisa que hoje não se dá. Hoje o professor dá uma aula que lá acabou. E o sistema do professor efetivo na cadeira, com horário integral, eu acho excelente.
Não havia, então, distinção entre aluno e professor? Distinção, não. Como é que se diz? Muita separação, não havia separação entre professor e aluno, professor no lugar, aluno, e havia muita proximidade do aluno e professor.
Como hoje. Eu sempre tive plena liberdade em procurar qualquer um dos professores e assistentes. Nunca se negaram a nada. Fora do horário normal de aula, procurávamos os laboratórios das cadeiras especializadas e sempre tivemos toda assistência e material fartíssimo. Por exemplo, na Faculdade de Medicina, cadeira de histologia, a qualquer hora você poderia procurar uma lâmina, em parasitologia a mesma coisa, anatomia patológica ou anatomia normal, era se dirigir ao laboratório e ter o material à vontade. Tanto peças preparadas como peças para nosso serviço de dissecção.
A senhora acha que o nível dos professores é mais baixo atualmente?
Eu não acho o nível mais baixo. A diferença que eu noto atualmente é a extrema mobilidade do professor. Hoje o professor, ele ensina em faculdades em diferentes pontos do estado, às vezes até do país. E nisso dá uma instabilidade dentro da cadeira. Não sei se notaram isso, né? Não sei como é em letras, mas em medicina esse problema existe.
Como é que os alunos avaliavam a capacidade de um professor?
Um catedrático era uma figura que a gente guarda com saudades. Eram homens dedicados, como eu digo, tempo integral à sua cadeira.
Todos eles?
todas as cadeiras, todas, sem exceção. É, anatomia, Renato Locke era uma figura estimadíssima. E todas as cadeiras.
Uhum.
Cirurgia, as cadeiras de clínica, a mesma coisa. Edmundo Vasconcelos, em cirurgia, ainda é um nome conhecidíssimo na cirurgia atual. Na, por exemplo, Zerbini. Zerbini foi assistente na época, ele não era catedrático, ele era assistente de cadeira de cirurgia. Era um homem dedicadíssimo. Qualquer hora que você procurasse na enfermaria da Santa Casa, ele estava disposto a qualquer esclarecimento.
Dona Ruth, qual a preparação que os alunos tinham que ter para prestar exame vestibular? Qual a preparação que o aluno tinha que ter, ou onde ele se preparava para poder prestar o exame vestibular?
Bom, eu fiz o curso ginasial no ginásio Ipiranga. Depois, nós tínhamos o pré-médico. O pré-médico era feito na própria universidade. Eram 2 anos de pré-médico, corresponde ao colegial atual. E tínhamos cursinhos, como tem atualmente o Objetivo, né? Que eram professores do próprio curso pré-médico que ministrava aulas particulares.
Como é que eram realizados esses exames?
O vestibular? Bom, constava de 4 partes. Uma parte de dissertação, quando era matérias como física e química, tinham os problemas, não é? E algumas perguntas e respostas. Não é como hoje, que são perguntas checadas, não? Era mais dissertação.
Então, só havia a parte escrita nos exames ou não?
Não, eram 2 partes, a escrita e a oral. Escrita e oral. A oral era feita por bancas de 4 professores. Cada professor fazia uma série de perguntas. Tinha um tempo determinado. Eram exames maravilhosos.
E como é que eram feitas as avaliações no que diz respeito aos alunos? Como é que os professores avaliavam se os alunos realmente estavam tendo conhecimento da matéria ou não?
Através dessas provas escritas e dos exames orais. É verdade que não era um número de candidatos tão grande quanto hoje. Na minha época eram 80 vagas para 3 mil candidatos. O que não é difícil você avaliar o conhecimento de 3 mil candidatos, não é? Para 80 vagas. Apenas com essas provas escritas e oral.
E atualmente, a senhora está a par? Como é que está atualmente?
O número de candidatos é enorme. Mas, em compensação, o número de faculdades também é muito grande. Eu estou a par. A diferença existe que hoje são perguntas formuladas em que vocês checam as respostas.
Quais eram os cursos básicos que deveriam ser feitos antes do ingresso à faculdade?
Quais os cursos básicos? Bom, línguas, física, química, biologia. Na minha época, você pergunta? Física, química, biologia, sendo que dentro da biologia estudávamos botânica, mineralogia, inglês, alemão, português e espanhol, sendo que o alemão era facultativo, era optativo, ou inglês ou alemão.
A senhora acha que o acesso às faculdades atualmente é mais facilitado ou não?
É mais facilitado pelo número de faculdades, né? São Paulo tinha 80 vagas apenas. Não tinha outra escola além da USP. Mais tarde é que veio a Escola Paulista.
Quais os cursos universitários que existem que a senhora conhece e se lembra agora para dizer para a gente?
Da USP.
Qualquer faculdade.
Bom, na USP temos medicina, engenharia, odontologia, arquitetura, letras. Enfim, essas são as de maior currículo, né?
Que condições a senhora acha que precisa ter uma pessoa para ingressar na faculdade?
Bom, um bom preparo básico, especialmente matemática, física, química, biologia e línguas.
Doutora Ruth, como é que foi a formatura da senhora?
Em sentido de festejo, como foi? Bom, tivemos um baile solene, uma colação de grau maravilhosa no Teatro Municipal, o baile e a missa, a tradicional missa de formatura.
E como é que foi essa colação de grau?
Bom, foi maravilhosa, né? Porque usava-se becas, as tradicionais becas da Faculdade de Medicina são muito lindas. E os catedráticos, todos de beca. Eu tenho visto colações atuais que são muito mais simples. As colações de grau da USP são as mais solenes.
Quem participava da colação de grau, além dos alunos?
Todos os catedráticos, assistentes, reitor e convidados oficiais no governo.
Dona Ruth, em que a senhora considera mais falho no campo da educação atualmente?
Indisciplina.
Indisciplina.
Os brotos estão muito indisciplinados. Especialmente quando ingressam na faculdade. Mais tarde vão, com o tempo vão se disciplinando, não é verdade? É aquela fase de transição de sair do colegial e passar para a universidade. Em geral é um tanto agitada, né? E depois entra no eixo.
O que a senhora acha que distancia mais um aluno do professor?
Nada. Nunca vi distância entre professor e aluno. O aluno sabendo se aproximar do professor, ele sempre foi acolhido.
A senhora acha que em qualquer ocasião um aluno é acolhido?
Eu sempre fui acolhida. Nunca tive queixa. Em todas as cadeiras que... somos do tempo em que uma cátedra era vitalícia. O professor deixava de ser catedrático após o falecimento. Então, vitalício. Então, eram umas figuras respeitadíssimas e nunca houve separação.
E o senhor acha que continua assim?
Na USP continua. Na Faculdade de Medicina continuam os catedráticos serem vitalícios agora, né? Não tenho conhecimento de...
Das outras da sua remoção?
Não. Conheço bem a minha parte, né? O campo da medicina eu estou bem a par. Acredito que mesmo nas outras especialidades seja a mesma coisa na USP. Porque a universidade é do governo, então o magistério é um só. A forma de ingressar no magistério é uma única, né? Agora, em faculdades particulares, como tem atualmente, não sei como é. É contrato, né?
Uhum.
De maneiras que deve ser mais variado. Como é que as cátedras devem mudar muito de professores? Mas na USP, não.
Como é que a senhora acha que os alunos podem receber dentro de uma sala de aula um professor enérgico, severo?
Sorrindo. Não há pessoa mais enérgica e mais ranzinza que não aceite uma acolhida simpática do pessoal jovem.
E como é que um professor chega a ser catedrático?
Após longos anos de estudo, depois de formado, ingressa numa especialidade do gosto, digamos, cirurgia, ingressa num grupo de cirurgia, como eu ingressei no serviço do professor Alípio Correia Neto, cujo assistente era o professor Zerbini, que era o assistente da minha equipe. Trabalhamos com eles na Santa Casa durante alguns anos. Depois passamos para o Hospital das Clínicas, onde continua o serviço do professor Zerbini. E aí passa-se a primeiro assistente, segundo, terceiro, e com a vacância do cargo de professor, presta-se concurso e passa, através do concurso entre professores. O melhor professor dessa especialidade é quem fica com o cargo de catedrático. Os catedráticos da USP, em geral, ainda são os mesmos da minha época. Edmundo Vasconcelos, que foi meu professor em cirurgia, ainda é atualmente. Alípio Correia Neto, que era da minha época, continua. O professor Medina também continua. Quer dizer que grande número dos catedráticos da minha época ainda são catedráticos atualmente. E nem por isso as clínicas ou as cadeiras são arcaicas, porque ele tem um grande número de assistentes que são super atualizados. E os catedráticos também.
A senhora teve ou tem alguma vivência religiosa?
Eu sou católica, apostólica romana praticante.
A senhora já leu a Bíblia?
Não muito a fundo, mas alguma coisa.
E o que mais marcou a senhora quando a senhora leu a Bíblia? Qual a passagem da Bíblia que a senhora assim, achou mais, que te tocou mais?
Bom, o que eu leio mais é o Evangelho, né? O Evangelho. A Bíblia toda eu não tenho assim, não lia profundamente. Não é mais o Evangelho, né? A passagem mais marcante. Eu acho que o Evangelho em todo é muito interessante. Não tem uma passagem mais interessante. Ele em si todo é um conhecimento muito interessante.
Quais as festividades religiosas que a senhora mais gosta?
Natal, Páscoa, aniversários, festas juninas. E, por sinal, este ano não fui nem. Enfim, casamentos, aniversários, formaturas, clubes de campo. Gosto muito de clubes de campo. Especialmente o Clube de Campo dos Médicos, a APM. É um clube de campo perto de Mariporã, muito lindo. Tem uma extensa plantação de pinos, uma casa de campo digna de ser conhecida. E temos nesse clube um curso de equitação dos melhores de São Paulo.
Doutora Ruth, quais as autoridades eclesiásticas que a senhora conhece?
Conheço o arcebispo. Tem uma figura que eu gosto muito, que é o padre Calazans, que foi orientador da juventude católica desde o nosso pré-médico. Ele quem fez a orientação religiosa de todo o nosso curso médico. E mais tarde, acompanhei o serviço dele da lareira, em que eu fui médica no período noturno das alunas da lareira. Eu acho a orientação dele de jovens muito boa.
Será que conhece alguma outra atividade religiosa que não seja missa?
Mas tem um mundo de atividades religiosas que não seja missa. Especialmente hoje, as grandes concentrações de católicos, né?
Você não lembra de alguma outra?
Cursílio? Cursílio é muito interessante. E a juventude tem aceito muito, aliás, com mais entusiasmo do que na nossa época, porque a orientação católica na época consistia em tríduos por semestre. Padre Calazans fazia tríduos, 3 dias de palestras. Era um trabalho pessoal dele. Hoje é um trabalho mais coletivo, né? É um entusiasmo maior, bem maior.
Existe alguma comemoração especial no Natal?
A comemoração mais interessante é a distribuição dos presentes do Papai Noel, né? Que é um festejo muito usado, especialmente em hospitais. É um dia muito alegre no hospital.
Tirando essa parte de presentes, assim, quanto uma comemoração religiosa, o que se pode fazer no Natal? Dentro do sentido religioso.
Além dos presentes, assistir à missa da meia-noite. Que outra comemoração?
A senhora falou sobre a Páscoa. A senhora acha que há alguma preparação religiosa antes da Páscoa ou não?
A preparação religiosa da Páscoa?
O que a senhora acha que simboliza a Páscoa?
O que simboliza? Bom, a sequência das festividades religiosas ditadas pelo próprio Evangelho.
Qual seria essa sequência?
Qual seria?
Não se lembra agora.
Ressurreição.
A senhora poderia nos descrever como é um presépio? Ela faz
presépio na sua casa. Como se faz o presépio? O presépio é simples. É o Cristo, o nascimento de Cristo numa manjedoura, a simbolização da família, o pai, a mãe e o filho.
Você já foi batizado?
Já.
Só poderia dizer. Como é que foi realizado o batizado?
Em geral, eu faço umas cerimônias muito bonitas. Todos meus filhos foram batizados na Igreja da Imaculada Conceição, que, por sinal, é uma das igrejas mais lindas que tem em São Paulo. Especialmente o altar-mor da Igreja da Imaculada Conceição é um monumento.
O que você acha de diferente na Imaculada Conceição? Ela é tão bonita.
O altar-mor, aquela imagem de Nossa Senhora é uma das coisas que eu não vi em outro lugar igual. E eu conheço muita igreja.
O que você
E como é que foi realizado esse batizado?
Bom, eu tenho conhecimento, tenho padres amigos que, em geral, eu convido para esses batizados. E faço uma missa solene, numa data escolhida, às vezes em um aniversário, e em seguida faço o batizado. Aliás, há pouco tempo teve uma cerimônia maravilhosa que foi minhas bodas de prata.
Ah, é?
25 de janeiro do ano passado. Foi uma missa espetacular.
Você poderia dizer para a gente, descrever o interior de uma igreja? O que existe dentro de uma igreja que a senhora esteja lembrando no momento?
Espaço. Amplitude de espaço. Ambiente silencioso, com música suave. Não sei se já assistiram uma missa na igreja de São Domingos, uma missa ecumênica. É um espetáculo, quando muito bem orientada. Sabem o que é uma missa ecumênica? A missa ecumênica é onde se reúnem os pastores das diferentes igrejas, inclusive a judaica. Então, reúne-se o padre cristão, o protestante, o evangélico e o rabino. E nessa reunião ecumênica, dá a oportunidade em que todos os colegas de uma turma de formandos, que são de diversas religiões, festejem em comum e ouçam as palavras dos diferentes pastores das igrejas. Coisas que na minha época de estudante não havia. Então, tínhamos a missa católica e os colegas protestantes ou israelitas não participavam. E atualmente, com essa reunião ecumênica, reúnem-se todos, sem exceção.
O que é que existe de mais, além da música, o que é que existe mais dentro de uma igreja? Os objetos que compõem a igreja?
As imagens, os trabalhos, a arquitetura humana, o que o homem tem feito de mais lindo em manufatura é sempre exposto em uma igreja. A igreja tradicional, antiga, né? Em que tem as adorações, as imagens arquitetônicas maravilhosas. As igrejas atuais são simples. É uma simples mesa de mármore para ministrar uma missa e uma cruz.
Não é? E as pessoas, onde é que se acomodam?
Em bancos enormes.
E para a confissão, existe algum lugar assim onde elas possam confessar?
Atualmente, dependendo da igreja, existe. Outras fazem a confissão coletiva e íntima, né? Que é a modalidade moderna e mais controvertida.
E a outra?
A outra são os confessionários, né? Que são, segundo a religião católica, a mais conservadora, acha que essa é a maneira mais certa da confissão. E ao passo que a escola mais atual, mais moderna, sente a necessidade da confissão, mas não tão a miúdo.
E assim,
esporadicamente, quando existe um pecado mortal. Eu acho que não há necessidade de a confissão em confessionário muito a miúdo. Quando se fizer necessário, se faça, mas não. Afinal de contas, pecado mortal a gente não pratica toda hora, né?
A senhora sabe onde é que se guarda a hóstia?
No... como chama? Santíssimo Sacramento, naquela... no altar, né? Cálice ou... não sei o nome do objeto.
E a senhora já foi em alguma igreja fora de São Paulo, alguma igreja mais simples? A senhora poderia dizer se a senhora notou alguma diferença?
As igrejas, quanto mais antigas, a diferença é a tristeza do ambiente, né? E, por exemplo, eu conheci uma igreja em Perdões. Não sei se conhecem. Perdões é uma cidade além de Atibaia. É uma cidade antiga, muito pobre. E tem uma igreja de aspecto triste. Um povo muito pobre, né? Em geral, quanto mais humilde, mais religioso. Então, é um ambiente muito triste. As igrejas de São Paulo, não. Pela amplitude, pela riqueza, pela higiene, né? São ambientes agradáveis.
Você não tem conhecimento sobre outras religiões a não ser a católica?
Não. Só conheço a minha.